Africa, tote le mani e Bonga e bele mi Nani akoti na bilanga na ngalosa Mosusu masangu e Nani akoti na bilanga na ngalosa yo Mosusu masangu e Ayingeli anyati kona iso yangai Sonite akomo bianga ya ye Ayingeli anyati kona iso yanga Po ikola lisusu na bianga ye Aya Oh amona wapi balanda bo bebisi
Prosseguimos, amigas e amigos ouvintes, com as nossas rubricas dedicadas aos esforços levados a cabo no continente africano para a implementação da exortação pós-sinodal Africem Unus. Em destaque hoje a quarta e última parte do colóquio com Dom Gabriel Mbiling, arcebispo de Lubango e Angola, presidente da Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé e Príncipe e presidente do Second Symposium das Conferências Episcopais da África, precisamente sobre os esforços levados a cabo por esta instituição religiosa continental para a implementação desta exortação pós-sinodal Africem Unus no continente.
L'heure a sonné. Que l'Afrique, berceau de l'humanité, se réveille.
Qual é a sua avaliação hoje sobre essa urgência da questão da cultura da paz? Em segundo lugar, a sua avaliação em relação, por exemplo, àquilo que acontece hoje em Moçambique?
Eu devo dizer que o problema da reconciliação e na sua falta, as consequências da falta da reconciliação, naturalmente se apoia como pressuposto na conversão das pessoas. Mas a conversão das pessoas só acontece se essas pessoas, sobretudo hoje os políticos, se reconhecem que são também motivo de falta de reconciliação, todas as vezes que não forem nem justos, nem, como acontece nos nossos países, verdadeiramente democráticos. Quer dizer, enquanto não reconhecerem que também podem errar, também não sabem tudo, também precisam da ação complementar de todas as forças políticas existentes num país, ou seja, enquanto não enveredarem pelo caminho de uma verdadeira democracia e não uma democracia disfarçada num monopartidarismo, onde alguém impõe só, nunca vai acontecer reconciliação, nunca vai acontecer. É sempre uma reconciliação muito frágil. E eu insisto, muitos dos nossos conflitos, muitas das nossas desavenças, muito reabrir de feridas, é fundamentalmente porque não se está a ser justo, às vezes com os próprios cidadãos. Não se está a ser justo. Esse fosso que continua a aumentar entre uns poucos super ricos e uns milhares, dezenas, milhões de seres humanos a viver na pobreza, e em países onde os recursos naturais, os recursos até humanos, gente capaz, haveria, mas esses recursos, muitos para um só país, até para muitos países com pouca população, mas que depois cai só na mão de uns poucos, é indivíduos que se bateram pela própria independência, que se bateram pelo desenvolvimento dos seus países, que se bateram pela paz, as tantas são relegados para... não contam nada, eles vão, de facto, alimentando no próprio coração aquele ódio, aquela repulsa, que pode facilmente explodir em novos conflitos e em guerra. Por isso é que aos nossos políticos temos de dizer assim, olha que as questões de justiça, da justiça social, da instauração de uma verdadeira democracia, este é que o primeiro elo para que as pessoas vejam que custa reconstruir o país, mas custa, sobretudo, reconstruir as mentes. Por isso é que nós terminamos com as guerras, não é? Enquanto armas que se calaram, mas não sabemos acalmar, não sabemos trazer paz nos corações das pessoas para que... Porque é isso. De onde vêm as guerras? Das injustiças. Das injustiças que se cometem. Nos nossos países, estou a falar dos lusófonos, é terrível isso. Enquanto as ações de governação não olharem para a boa governação, o bem comum e o respeito de todos e o contar com todas as forças vivas, com todos os dons, que também podem vir de gente que milita em partidos diferentes, mas num país, num Estado democrático, todas essas iniciativas são postas ao serviço da nação. Enquanto isso não acontecer, enquanto houver desigualdades sociais tão profundas, enquanto não limarem isso, estamos a tentar construir em cima de cinza, mas que tem lá, digamos, o fogo, os carvões bem acesos, só tapados pela cinza. Tudo parece calmo, mas de facto o fogo está lá. E, portanto, por isso também, aquela questão que coloca, por exemplo, referência a Moçambique. Moçambique foi um erro crasso, não houve desarmamento. Está vendo? E a partir do momento em que se cometeram injustiças, desigualdades, até ao nível da própria governação, claro, quem tem armas imediatamente começa a pensar que vou resolver o problema por via da violência. E quem paga com isso? É outra vez o país. E nós, a nossa missão, amigo, a guerra é má. As suas consequências são muito tristes. Portanto, há que ver todas essas pessoas que trabalharam para que o país se tornasse independente. Não podem ser todos pedreiros, não podem ser todos carpinteiros, mas também não podem ser todos, sei lá, como eu vou dizer, eletricistas. Né? Nunca vai aparecer a casa construída, com certeza. Isso pôr de lado os intelectuais, pôr de lado a cultura, pôr de lado aquelas pessoas que, de facto, são eles que são os ideólogos, não pegaram nas armas, são eles que mostraram, desenharam a visão para onde ir, por que se pretende isso. São eles que mostraram as causas profundas que estão na origem das nossas independências. Não eram todos a pegar nas armas. Por isso, nós aqui em Angola, ainda há bocado celebramos o 4 de fevereiro, é agradável ouvir, por exemplo, dizer que um cônego, um padre, é quase o pai daquilo que foi a revolução feita. Infelizmente envolveu armas, com certeza, mas o diálogo não aconteceu por causa das armas. Se fosse vencer pelas armas, talvez até muita gente tivesse morrido antes mesmo da data da independência. Mas a independência acabou por ser um diálogo, acabou por ser reconhecer os direitos das pessoas. Pois muitos tiveram de refletir, muitos estiveram fora da Angola, em países onde, por causa da paz e por causa da experiência que estão a viver, por causa das políticas, perceberam bem por que o colonialismo era uma coisa muito má. E em que o colonialismo se serve. E então procuraram elevar. Aqueles que não pegaram em armas, mas ensinaram, aguentaram as nossas escolas, não pegaram em armas, mas ocuparam-se dos hospitais, não pegaram em armas, mas deram uma formação profissional aos jovens através dos internatos com escolas de artes e ofícios. Esses não combateram para o país. Por que uma vez alcançada a independência, a gente só olha para o político direto ou para o militar direto? E esses não. É isso que enferma muitas vezes as nossas democracias, ao menos falo das lusófonas, é isso que enferma as nossas democracias, também falo agora a nível do continente. E, portanto, é uma injustiça que se comete e é essa injustiça que se transforma outra vez em foco de revolta, de rebelião. E a gente se admira, pois nós quisemos resolver o problema, né, cortando alguns ramos da árvore, mas não fomos à raiz. Não sanamos pela raiz, a partir da raiz. E as consequências são essas. Portanto, isso para nós também é um desafio, a tal evangelização em profundidade que vai ter impacto social para que tenhamos uma comunidade humana mais equilibrada. Respeitando, sim, as crenças ou as religiões ou as opções políticas, sim, senhor, mas tendo consciência de que somos nação e precisamos de todas as forças, precisamos que haja gente capaz em todas as dimensões da vida social. Senão, a sociedade manca, começa a andar a mancar. E uma sociedade que manca não vai atingir objetivo nenhum. É um símbolo que eu utilizo e, portanto, para ir outra vez à carga de que nós temos de entrar nisso. quem vai ser o sal, quem vai ser a luz, é a Igreja no seu conjunto, enquanto instrumento de unidade e de salvação, como a Igreja ensina, mas salvação de quê? É libertar as pessoas daquelas situações que tornam a sua vida menos digna, ou até que põem em perigo a sua vida eterna. E às vezes por causa do egoísmo, às vezes por causa da tal globalização, que não é globalização do amor, mas globalização de injustiças e de pequenas coisas, como nós sabemos, isso não vai ajudar a humanidade a avançar. Temos ali a ocasião, nossa responsabilidade. Somos sal e somos luz, como o Senhor nos definiu. Ele que é luz, ele que através da sua existência, através das suas propostas, condimentou um bocado melhor a nossa existência, porque abriu a esperança, e a esperança de uma vida e de uma felicidade eterna. Temos missão disso, temos de reganhar a nossa consciência de evangelizador, senão ficamos muito aquém, ficamos na superfície e nunca resolvemos os problemas na sua raiz, nas suas causas.
Era Dom Gabriel Mbilinga, presidente do SECAM. Considerações sobre os esforços levados a cabo por esta organização panafricana da Igreja Católica para promover a exortação pós-sinodal Africae Munus em todo o continente africano.
Kasumai pabonya mana, asalamaleku nyaginde. Kasumai pabona familia, kasumai pabo fiju di bento. Kasumai pabo dotra banda, kasumai pabo nosiania. Kasumai pabo dinya Afrika, kasumai pabo di Amerika. Kasumai pabo dinya Asia, kasumai pabo di Europa. Kasumai pabonya mana, dambu mono kuyumbambaranso. Kasumai pabonya mana, asalamaleku nyagine. Kasumai pabonya mana, dambu mono kuyumbambaranso. Kasumai pabonya mana, asalamaleku.